Reunião de Ensino. Curitiba, 15 de junho de 2016. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: A Glória, o Juízo e a Oração. 36º Estudo de João. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Irmãos, vamos abrir a Bíblia em João 7, verso 18. Tem dois pontos aqui no capítulo 7 de João que é importante não passar desapercebido quando lemos a Escritura. São coisas que necessitamos aprender. Conforme diz aqui Jesus, quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Este ponto, qual foi o propósito de Jesus ter sido enviado? Ele veio com uma missão. Aqui Jesus, ele praticamente apresenta sua defesa, porque quando olhamos os textos anteriores, nós vemos o Senhor Jesus sendo perseguido duramente, né? Nós vemos também que ele está ali sendo cercado pelos judeus, conforme o verso 1 diz, né, que Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Procuravam matá-lo porque, em alguns aspectos, Jesus era inevitável falar de si mesmo. E se tem algo, se tem um livro que mostra Jesus falando de si mesmo, mostrando quem ele é, é o livro de João, né? Mas ele não falava acerca de si mesmo para exaltar a si mesmo ou para glorificar-se a si mesmo. Se há alguém que nós conhecemos que jamais falaria de si mesmo é o Senhor, né? Mas o propósito para o qual ele foi enviado, ainda que ele falasse alguma coisa implicante a si próprio, mas não era com o objetivo de revelar sua glória, mas revelar a glória daquele que o enviou. Então, esse é o testemunho. Então, ele fala, quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Então, ele não falava de si mesmo, ele falava do que ouvia o Pai falar, o Pai fazer, porque no verso 16 ele diz, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. E eu creio que seja João Batista ou alguém deu testemunho, né? Aquele que é enviado de Deus fala as palavras de Deus, né? Então, verso 17, ele diz também, se alguém quiser fazer a vontade dele pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Viu? Quando você aplica a palavra de Deus, a doutrina que Jesus ensinou, qual o propósito da palavra de Deus dada por Jesus? O único propósito é revelar Deus mesmo. A palavra tem esse cunho. Ela veio para revelar Deus. E não podemos fugir da realidade de que Jesus Cristo, ele é o Verbo de Deus, o Verbo encarnado, a palavra encarnada. Quando Jesus aparece no Apocalipse, diz que ele tem um nome que ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Mas em seguida, como o Apocalipse é uma profecia, a profecia revela-se a si próprio, sua intenção, seus propósitos, os seus mistérios, a profecia se revela em si mesmo. Então aí, logo abaixo, diz assim, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E tudo isto, o Verbo manifestado, a Palavra viva de Deus manifestada, foi com o intuito de que ele estava buscando a glória do seu Pai, aquele que o enviou. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Quer descobrir o espírito da verdade nesse tempo? Veja em que está centrada a glória daqueles que estão falando. Aonde eles estão focando? Para quem eles estão dirigindo a glória? Para que lugar? Para que pessoa estão dirigindo a glória? Isto não é tão fácil de descobrir, é uma coisa muito encoberta. Mas existe algo que é maravilhoso. A palavra de Deus é viva e eficaz, ela é mais penetrante que espada alguma de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Se você realmente é alguém que tem a doutrina do Senhor, que tem a palavra de Deus no seu coração, e busca a glória de Deus, você terá discernimento das intenções dos corações. Não diz lá que o anticristo, a besta, lá no capítulo 13, diz assim, aquele que tem entendimento, calcule o número. É para você calcular o número. Porque você tem entendimento. Mas sem a palavra de Deus e sem o Espírito Santo não temos entendimento. A Bíblia diz, vocês têm a unção do Santo e sabeis tudo. Aquele que tem a unção de Cristo, conhece quem é o anticristo. Mas quem não tem a unção de Cristo, não conhece o anticristo. Aquele que tem as palavras do Senhor, discerne o que não é do Senhor. Por isso que não basta nós termos a palavra assim no sentido de mentalizar a palavra apenas. Podemos memorizar, podemos decorar, é maravilhoso decorar. Eu gostaria de ter a Bíblia inteira decorada, memorizada. É bom se você conseguir isso. Porém, irmãos, Jesus não venceu o diabo com a memorização da Bíblia. Jesus venceu o diabo porque a palavra estava contida dentro do seu coração. Era sua vida. Não era só um depósito de memória. Era a sua vida, era o seu poder, a palavra é poder. Então ele pôde vencer o diabo, por quê? Para discernir as astúcias de Satanás, os laços que ele arma, citar palavra de memória não vai surtir efeito. Mas quando a palavra no nosso coração é aplicada com fé, nós verdadeiramente morremos por essa palavra, nós temos ela viva dentro do nosso coração, nós buscamos ela porque queremos ver a glória do Senhor, nós buscamos ela porque nós queremos ser transformados à imagem do Senhor. Aí, tudo isso, se nós buscamos a glória daquele que nos enviou, que é o Senhor Jesus, vencemos o diabo. Jesus venceu o diabo no deserto, porque ele estava buscando a glória do Pai, a glória de Deus. Como que você descobre que ele busca a glória de Deus? Ele não fez nada naquele deserto por si mesmo, nem mesmo saciar sua fome. Se nós queremos realmente nos saciar de nós próprios, nós já não estamos buscando a glória de Deus. Então, isso aqui. Quem fala de si mesmo? É aquele que não tem a palavra de Deus. Por quê? Aquele que tem a palavra de Deus fala as palavras de Deus. Olha, nós faleceu o irmão Sidney, mas um dos exemplos que eu tenho da vida desse irmão é que ele falava de Jesus e falava das palavras do Senhor. Sempre quando estávamos juntos, ele estava sempre falando daquela obra que Jesus realmente consumou a nosso favor, por sua grande misericórdia por nós, seu amor. Então, esse é algo que nós precisamos ver, que quando nós buscamos a glória de Deus, em nós não há nenhuma injustiça. Aonde está a injustiça? Quando nós propagamos outra glória. É por isso que nós não fazemos parte de nenhum sistema religioso, Nós fazemos parte da obra de Deus, da igreja de Cristo, do corpo de Cristo. E nos reunimos não no nome de uma instituição religiosa, mas no nome de Jesus. Porque é a Ele que nós rendemos a glória, a honra e o louvor. É a glória dEle que nós buscamos. É a glória dEle que nós procuramos propagar. Se não, estamos perdendo o nosso tempo. Lamentavelmente, a síndrome do engrandecimento entrou por todos os campos aí, religiosos, né? Então, guardem bem isso. São lições que Jesus passou, assim, muito, realmente, preciosas essas lições, que possamos nós aprender. Logo adiante, no capítulo 12, também nós vamos ver que aqueles judeus lá, alguns criam no Senhor Jesus, porém, não confessavam Ele, porque amavam mais a glória do mundo do que a glória de Deus, né? A glória dos homens do que a glória de Deus. É o que nós vamos ver logo adiante no capítulo 11, né? Capítulo 12, melhor dizendo. Do verso 41. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Por que que Isaías foi um homem de Deus? Vocês lembram da experiência que trouxe autenticidade para o ministério de Isaías? Foi quando ele viu o Senhor e ele falou: ai de mim que vou perecendo. Ele ia perecendo. Por quê? Porque meus olhos viram o Senhor, o Rei da Glória, o Senhor. Viram o Rei, meus olhos viram o Rei. E depois ele descreve a glória do Senhor. E ele diz: ai de mim que vou perecendo. Olha, sabe onde começa realmente, verdadeiramente, o fluir de vida em nós e a eficácia do ministério? É quando nós encontramos a glória de Deus e perecemos. E a partir daquele momento, começamos a ser um propagador da glória de Deus. Nós vimos também no capítulo 7 que Jesus falou duas vezes na questão. Ele disse: não é chegado o meu tempo. E outra hora, Ele diz, não é chegada a minha hora. O tempo estava se relacionado a Jesus se manifestar. E a hora estava relacionada ao tempo que ele deveria morrer e da forma que ele deveria morrer. A forma que ele deveria morrer e iria glorificar o Pai. Por quê? Primeiramente, a morte de Jesus era um sacrifício como o do holocausto que traz satisfação para Deus. E também outra característica do sacrifício de Jesus na cruz era o sacrifício pelos pecados, o qual traria satisfação também para a justiça de Deus e satisfação para nós, que seríamos salvos, perdoados, purificados de toda injustiça. Graças a Deus por Jesus Cristo. Então, Jesus, ele sempre andava no tempo, mas de forma que fosse glorificar a Deus. Ele não fazia nada sem, se fosse para realizar um milagre ou coisa assim, ou se fosse para se mover num determinado tempo, tinha que ser o tempo de Deus. Até Deus cronometrou, Deus colocou dentro da sua economia, que a palavra que vai trazer realmente descanso, refrigério, consolo, vai trazer fortalecimento, revigoramento ao que está cansado, é a palavra dita a seu tempo. Isso até para nós, né? Eu vi um irmão citar uma certa... algo que alguém, uma experiência. Tinha um irmão que ele recebeu uma palavra de Deus, e era uma palavra maravilhosa para falar, e daí ele perguntou, irmão, eu recebi essa palavra do Senhor e tal, eu gostaria de falar. Ele falou para o outro irmão, essa palavra não está verde ainda? Como está verde, irmão? Não, é que não chegou o tempo de você falar. Ela não está madura. Os corações não estão maduros. A palavra dita fora do tempo não vai realmente ter a glorificação do Senhor. Como Jesus é maravilhoso, né? Ele mesmo se autodisciplinou a não falar nada fora do seu tempo. Não se mover para uma festa, porque ele ia naquela festa falar algo, transmitir algo, revelar algo. E como os judeus queriam matá-lo, ele disse, olha, acho que eles não vão me matar, não chegou o meu tempo, não chegou a minha hora. Quando a hora chegar, eu vou a Jerusalém. E foi isso que ele fez. Quando chegou o momento, diz que Jesus estava tão assim, com o rosto firmado para ir a Jerusalém, que os escritos originais dizem que ele estava com o rosto como uma flecha para atingir aquele alvo. E é por isso que os samaritanos perceberam que ele ia a Jerusalém. Ele estava com a sua face como uma flecha que queria atingir Jerusalém. Essa é uma lição grande que Jesus deixa para nós. E ali, ainda João 12, João mencionou a palavra de Isaías, verso 42, apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele. Dos principais, os príncipes creram nele. Mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Veja, não fazer a vontade de Deus, porque não quer ser expulso da sinagoga. Não quer dar glória a Jesus Cristo para não ser expulso da sinagoga. Não quer confessar o nome do Senhor, para não ser expulso da sinagoga. Se o presidente da república chega para você, ou uma autoridade, e chega e pergunta o que você é, você vai dizer, eu sou um cristão, sou um filho de Deus. Aí ele te pergunta assim, de que igreja você é? Você vai ficar tudo enrolado. Porque você não quer confessar, olha, nós nos reunimos só no nome de Jesus. Ah, que pena, eu queria até ir na tua igreja, mas como você só se reúne assim? Por que que eles faziam isso? Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Amavam mais a glória que os fariseus ofereciam. Agora, se tem um homem que foi fariseu e cheio de glória e que renunciou toda aquela glória e depois se tornou um alvo, né, de mísseis teleguiados pelos fariseus, esse homem foi Paulo. Porque ele viu em Cristo a excelência de todas as coisas. Ele não se importou com fariseu, com saduceu, com quem quer que seja. Ele se importou, eu preciso ganhar a Cristo. E ele falou, eu esqueci tudo para trás, a fim de que possa alcançar a excelência do conhecimento de Cristo. Metas, irmãos, cristão sem meta não desenvolve a manifestação da glória de Deus, tem que ter meta. Qual é a meta? A meta já está descrita na palavra. Só existe uma meta a qual devemos alcançar. É Cristo mesmo, porque Ele é a glória de Deus. Ele é a glória de Deus. Tudo que nós lemos no livro de João é para manifestar a glória do Senhor Jesus Cristo. Inclusive, o primeiro sinal que foi manifesto por Jesus foi para que seus discípulos crescem, né, e vissem a glória dele. Recordando um pouco atrás. Mas por que que Jesus era digno de glória e ainda os homens não reconheciam isso? Sabe por quê? Porque ele promovia a glória de Deus, a glória do seu Pai. Então Jesus, ele faz o milagre e diz que os discípulos, Jesus principiou assim seus sinais em Caná da Galiléia e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. O Pai e o Filho, eles, um glorifica o outro e o Espírito glorifica ambos. O Espírito não se glorifica a si mesmo, ele é uma pessoa da divindade. Mas ele mesmo é chamado de Espírito da glória de Deus. Você quer conhecer a glória de Deus? Sem o Espírito você não conhece. Ele é o Espírito da glória de Deus. E quem é Deus? É o Pai e o Filho. E ele também, mas ele é o Espírito da glória, dessa glória toda aí. Se alguém quer conhecer a Deus, o Espírito Santo conhece ainda as profundezas de Deus. Necessitamos muita comunhão com o Espírito. Muita obediência ao Espírito. Plena obediência ao Espírito Santo. Muitos de nós nos locomovemos sem oração. E nos movemos muito antes da resposta de Deus. Significa que nós estamos completamente vivendo sem o guiar do Espírito Santo. Nós não nos movemos quase, nem quase sempre, dirigidos pela oração. Às vezes, quando a gente vem pedir oração, é porque já tomamos a decisão, né? Vamos supor, ore por mim, porque eu comprei uma casa, financiei ela. Ora para Deus me dar um aumento para pagar a casa. Não é assim que acontece? Arrumou o financiamento e depois vai orar porque está atolado de dívida. Por que não orou antes se era para comprar ou não? Então são coisas que nós tomamos por decisão e depois nós vamos pedir socorro. Precisamos andar com o Senhor, né? Também uma experiência mais adiante, nesse capítulo 7, verso 19 diz assim: não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós a observa a lei? Por que procurais matar-me? E a multidão respondeu e disse-lhe: tens demônio, quem procura matar-te? Respondeu Jesus e disse-lhes: fiz uma obra e todos vós maravilhais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais. No sábado circuncidais um homem. Olha o que Jesus colocou eles. Eles reclamaram que Jesus curou um homem no sábado. Mas Jesus diz: no sábado vocês circuncidam. E isto é um trabalho. Circuncisão. Então ele diz: se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, olha, a lei dizia para circuncidar. Só que, vamos considerar assim, completou 8 dias que o menino nasceu e cai bem no sábado. Se passar do sábado, já está transgredindo a lei, porque vai dar 9 dias no domingo. Tem que ser circuncidado ao 8º dia. Mas e daí agora? É sábado, não podemos quebrar outra lei. O mandamento do sábado. Mas não tem como deixar de circuncidar. Então o que eles faziam? Circuncidavam. E agora eles estão indignados com Jesus? Indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. E na ocasião, na sinagoga, Jesus falou assim: ah, eu quero perguntar para vocês, porque chegou um homem lá com uma mão ressequida, né, o braço, e eles ficaram olhando para ver se Jesus ia curar. E Jesus já sabia que eles estavam observando ele. Então Jesus falou assim: olha, é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Eles não sabem que estão lidando com aquele que é mais sábio que Salomão? Eles não sabem. Eles admiravam a sabedoria de Salomão, que para descobrir realmente quem era a verdadeira mãe, teve que mexer com as entranhas da mãe verdadeira, aplicando uma sentença de partir aquela criança ao meio. E ele descobriu, eles admiravam isto muito. Mas agora eles estão vendo alguém que realmente tem uma sabedoria maior do que de Salomão. Aí Jesus disse: não julgueis segundo a aparência. Outro princípio de vida para nós, irmãos. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta completa justiça. É por isso que nós não devemos ser religiosos, porque nós vamos julgar segundo a aparência, para sustentar nossa religião. Ainda que seja deixar alguém morrer por causa da religião. Vou condenar aquele médico cristão que vai socorrer aquela pessoa no sábado, por exemplo. Vou condenar o meu filho à morte porque eu sou contra a transfusão de sangue. É lícito dar a vida ou matar? Qual dos dois? Qual é superior? É a lei da vida ou da morte? Da vida? Então faz a transfusão. Viu como Jesus tem resposta para as coisas, mas a religião fica cega, não tem. E Jesus falou aqui da melhor religião, o judaísmo. Porque ele diz, não vos deu Moisés a lei? E nenhum de vós observa a lei, porque procurais matar-me? Nenhum observa a lei. Por quê? Jesus falou, lá em Mateus 23, vocês desprezam o mais importante da lei, que é o quê? O juízo, a misericórdia e a fé. Ah, tem fé na lei? Sim, porque a lei era para levar você à fé. Viver da fé e não se justificar pelas obras da lei. Como realmente... E tinha juízo na lei? Sim, um juízo reto. Não julguei segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Mas eles não conseguiam ver. Tinha misericórdia na lei? Eles não conseguiam enxergar. Tinha. Jesus foi quem falou. Desprezais o mais importante da lei, juízo, misericórdia e fé. Isso também é uma lição para nós. Não julgueis segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Né? Aquilo que realmente... Se você ler uma medida de reta justiça, você vê Mateus 23, você vai ver que ali tem três medidas ali. Né? Eles julgavam que o mais importante era a oferta do altar, e não o altar que santificava a oferta. Então é, não julgueis segundo a aparência, mas julgar segundo a reta justiça. Melhor, realmente, é ter um coração guardado em Cristo e não precipitar em julgamento. A Bíblia diz em Mateus 7, não julgueis para que não sejais julgados. Também Paulo diz na sua escritura, creio que aos Coríntios, ele diz, nada julgueis antes de tempo. Por quê? Não devemos julgar antes de tempo. Não fomos dados para julgar. Esta é a lição que temos no capítulo seguinte. Nada julgueis antes de tempos, até que venha o Senhor. Até que venha Ele e manifeste os desígnios dos corações, porque nós estamos propensos a errar no juízo. Né? Estamos condicionados a falhar. Quem tem retidão em tudo é o Senhor. Ele que conhece os corações. Né? Então, esta é... Realmente, são duas grandes lições para nós. Vivermos bem com Deus. Não sermos religiosos. As duas colocações de Jesus estão relacionadas a um coração apenas religioso. Aí, depois de todas essas coisas, eles questionam se, no final do capítulo 7, né? Porque eles pedem para prender Jesus e não, Jesus não é preso. Aí, no final, verso 51 diz: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Essas são palavras de Nicodemos. Responderam eles e disseram-lhe: és tu também da Galiléia? Examina e verás que da Galiléia nenhum profeta surgiu. Cada um foi para a sua casa. Bom, primeiro que relacionar Jesus apenas como profeta é uma falta de visão muito grande, né? Depois diz o versículo 53, olha uma coisa importante. Cada um foi para a sua casa. Depois daquela discussão com Nicodemos, cada um foi para a sua casa. E Jesus foi para onde? Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã, cedo, voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. Jesus passou uma noite inteira orando no Monte das Oliveiras, para depois chegar no templo e ensinar. E também Jesus estava completamente nutrido pela comunhão de Deus, pela oração, porque teria que enfrentar uma situação difícil novamente com os escribas e fariseus. Uma armadilha. Só Deus nos livra dos laços, das armadilhas. Para isso, temos que estar na presença dEle, orando. A oração nos dá sabedoria, inteligência espiritual. Irmãos, aqueles que dependem do Espírito Santo são mais sábios. Aqueles que dependem de sua inteligência são os mais tolos. Busquem a sabedoria de Deus na oração. Paulo ensinou, talvez eu não entre no assunto da mulher que foi tomada ali no ar, né? Mas Jesus verdadeiramente esteve a noite toda em oração, porque o Senhor estava realmente sentindo a pressão. Agora, o que é o Getsêmani? Ele foi para o Monte das Oliveiras, no Getsêmani. A tradução desse nome quer dizer lagar do azeite, onde se espreme as azeitonas. Existia uma roda de pedra imensa, uma pedra imensa, redonda, e outra rocha escavada assim, cortada, que era como se fosse o trilho da roda grande que circulava, e as azeitonas eram colocadas ali. E aí tinha um orifício pelo qual escorria o azeite e era depositado mais abaixo num recipiente grande. É o lagar do azeite. O que é a oração? A oração é para aqueles que verdadeiramente querem mais Deus, mas estão neste mundo e querem alcançar, realmente fazer a vontade de Deus. E eles precisam, para que o óleo flua, eles precisam do esmagamento. Quanto mais esmagamento, mais unção, mais óleo, mais glória, mais graça, mais vida. Otmani escreveu um pequeno livro, acho que foi uma ministração que ele fez, escrito assim, O Poder da Pressão. Todos aqueles capítulos anteriores, você vê Jesus debaixo da pressão dos fariseus, da pressão do diabo, da pressão de pessoas com ódio, querendo matá-lo. E ele vai para a cruz, ele toma a cruz. Jesus não tomou a cruz só naquele dia que ele coloca nas costas aquele madeiro e sobe o Calvário, não. Ele tomou a cruz muito antes daquilo. Ele foi naquela noite para debaixo da roldana daquela pedra que moía as azeitonas. Então, por isso que ele passou a noite no Monte das Oliveiras, ele passou lá como uma azeitona daquelas que estavam na árvore. Então, olha, durante a noite ali, o Senhor Jesus estava na prensa do azeite e a prensa exercia o seu serviço sobre Jesus. É isso que significa o nome Getsêmani. O óleo precioso escorria quando a prensa esmagava as azeitonas. Jesus derramava seu óleo sobre a vida dos oprimidos e oprimidos pelo poder do pecado. Sua noite em oração lhe capacitava para o serviço do Senhor na pregação, no ensino, nas curas e libertações dos cativos. Irmãos, só pode jorrar o óleo precioso o servo do Senhor, aquele que estiver disposto a ser esmagado pela pedra, a fim de que realmente só o Espírito Santo possa fluir. É aquela história, né? Sansão era um homem carnal, vivia segundo a carne, estava ali, mas quando ele foi preso, vazaram seus olhos, ele perdeu toda a sua esperança, toda a expectativa, toda a condição, todo o poder de Deus, perdeu sua consagração. Por enquanto ele estava ali, o Nazireu, ele funcionava com poder enquanto consagrado. Isto quer dizer, ele não podia transgredir ou quebrar o seu nazireado. Mas o que aconteceu depois que ele quebrou o seu voto de nazireu? Ele estava lá cego, sem forças, não podia vencer os filisteus. Completamente agora, não tem carne para fluir, não tem carne para funcionar, nada, suas forças, sua sabedoria, não tinha nada. Agora ele se posiciona na posição correta. Senhor, me esforça, Senhor, só mais esta vez. E diz que ele matou mais filisteus na sua morte do que em sua vida. Então, na morte, nós matamos mais inimigos do que na nossa vida. Por isso Jesus estava lá a noite inteira, morrendo, sendo esmagado, debaixo da pressão, da perseguição. Ele foi para seu Pai. Pai, esforça-me. Dá-me graça. Eu vou enfrentar uma situação difícil. E ele estava lá, sendo esmagado. E o óleo usufrui gloriosamente da vida de Jesus. Não adianta, nós podemos falar muito, mas enquanto não formos esmagados, tudo o que falamos não terá proveito, não terá fruto, não criará raízes. Mas quando formos esmagados, podemos falar bem pouco e temos a certeza de que criará raízes e frutificará. Então esse era o lugar amado por Jesus, o Monte das Oliveiras. A oração é o que você ama, irmão, mais do que as outras coisas? Você ama dobrar teus joelhos? Por que dobra teus joelhos? Porque ama o Senhor? Ou porque vai lá buscar muitas coisas para você? Busque, ame a oração porque você ama o Senhor. E o lugar que Jesus amava era o Monte das Oliveiras. Por quê? Amava a oração. E por que amava a oração? Porque amava o seu Pai. Ele queria fazer tudo o que seu Pai mandasse. Ele queria elevar a glória do seu Pai. Esse era o seu ponto alto, né, da sua busca, da sua oração. Se você fizer isto, todas as outras coisas serão cuidadas por Deus. Ele irá cuidar. Ele colocará você no trilho. Ele te colocará onde Ele quiser. Mas se você não está com esta prioridade, não está com este amor fervoroso pelo Senhor. Paulo fala uma palavra muito importante. Ele diz assim: conhecendo a Deus, ele diz em Gálatas. Daí ele faz uma pausa. Antes, sendo conhecidos de Deus. Ele disse dele mesmo, sendo como desconhecido, mas bem conhecido. Por quê? Eu conheço Paulo, não foi assim que até os demônios falaram? Sendo bem conhecido. Mas principalmente Paulo era conhecido de Deus. E também ele mesmo é que deu, ele deu um segredo. Ele disse, quem ama a Deus é conhecido dele. É 1 Coríntios 8, 3. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Por que Jesus estava no Getsêmani? Por que ele ia sempre lá? Porque amava seu Pai e era conhecido dele. Olha, é tão bom exercer esse ministério. Se você não fizer nada neste mundo, mas se você tiver no teu Getsêmani todos os dias, certamente você será conhecido dele. Muito importante essas grandes lições e tem muitas outras que eu peço a Deus, por favor, por misericórdia, que abra o nosso coração para ver, porque muitas vezes não vemos. Que o nosso coração verdadeiramente queira ser como Jesus. Deseje ser como ele. É isso aí.